Porque um trabalho, no fim, não é feito por médico. O trabalho é feito pela mulher, pelo corpo dela e pela toda a história que este corpo grava, ao nível de partos, ao nível de vivências, ao nível de traumas. Tudo isto está dentro deste pacote.
Bem-vindos à Terra-mãe. Eu sou a Adriana Lumargo, nutricionista naturopática, e tenho uma grande paixão pela saúde e o bem-estar. Na Terra-mãe, partilho convosco a minha sabedoria sobre a maternidade. A maternidade é, sem dúvidas, o maior desafio da vida de uma mulher, a qual muitas vezes não encontrou o apoio emocional e físico tão necessário nessa altura. Na Terra-mãe, nutrimos a mãe, enchendo este vazio, abordando com muito amor todos os assuntos que dizem respeito à maternidade, da fertilidade ao pós-parto e mais além. Somos a tribo virtual hoje essencial para criar uma criança e uma mãe. Porque quando nasce uma criança, também nasce uma mãe. Bem-vindos à Terra-mãe. Hoje na Terra-mãe recebo uma mulher fenomenal, que é capaz de render possível o impossível. A doutora Radmila Jovanovic, que é ginecologista e obstetra, muito conhecida cá em Portugal por ter trazido o parto na água em meio hospitalar. Quando eu descobri que estava grávida, pôs-se logo para mim a questão do parto e de que tipo de parto é que eu queria. Sabendo e entendendo já muito de medicina e da fisiologia do corpo, para mim era óbvio que iria parir em casa. Quando comecei a procurar, é engraçado, e eu digo sempre isso, vocês já ouviram outros episódios, mas o universo conspira sempre para nós. E conheci uma pessoa que eu adoro, que também vai ser convidada neste podcast, que é a Eunice, da Macro Project, que me falou dos seus dois partos em casa. Foi engraçado porque a conversa foi até muito fluida, muito natural, como se nós nos conhecíamos há muitos anos e tínhamos acabado de nos conhecer. Eu nem tinha dito a quase ninguém que eu estava grávida, mas nesse dia senti que precisava de falar disso com ela. E foi ótimo porque a Eunice partilhou a sua experiência de parto. Mais que tudo, partilhou o quão importante tinha sido a doutora Radmila para ela. E para mim isso ressoou imenso. Já me tinham falado da doutora Radmila antes da Eunice e já tinha ficado marcado, mas eu precisei deste reforço, eu acho porque também por causa da distância, porque eu moro na margem sul, a doutora Radmila dá consultas em Cascais, não é? Não é aqui tão perto, e depois de ter visto três obstetras diferentes e a perceber-me que nenhum deles tinha tomado sequer o tempo de me auscultar, de ver quem eu era, de perguntar coisas já acerca de quem eu era, eu percebi que realmente eu precisava de uma conexão muito mais forte com a pessoa que ia acompanhar a minha gravidez. À partida, queria que a Radmila estivesse no meu parto. Por um lado, eu já tinha também contratado uns parteiros e a minha doula, e ela sempre me disse, tu não vais precisar da minha presença com os parteiros. E eu queria que ela estivesse presente porque era uma forma de trazer, vamos dizer, o hospital aqui em casa e, mais que tudo, tranquilizar os meus pais e a minha mãe. Quando chegou a hora do parto, foi engraçado porque os parteiros chegaram e a única pessoa que eu não chamei foi a Radmila. E eu tenho agora a certeza que isso foi uma forma para mim de impor a minha escolha, à minha família, e de ter que eu tomar a liderança desta situação. A Radmila é uma pessoa extraordinária, com uma personalidade muito forte. E se ela tivesse tido presente, provavelmente teria posto a minha família toda fora de casa, porque a energia que eles estavam a trazer aqui não era uma energia muito positiva. No entanto, foi algo que eu precisei de fazer e que foi importante para eu, como nós acabámos por chegar à conclusão com a minha doula na entrevista que nós fizemos juntas, para eu poder morrer filha para nascer mãe. E acho que isso é a razão pela qual eu não chamei a Radmila ao meu parto, mas ela esteve sempre presente comigo, com a força que ela me tinha dado ao longo da minha gravidez e com os conselhos que ela me tinha também dado perante a minha personalidade e quem eu era e porque que ia ser um bocado desafiante. essa parte do parto para mim. E eu estava preparada psicologicamente graças às palavras que ela ofereceu-me. E para isso eu sou muito, muito, muito grata. Hoje eu quero partilhar com vocês todos os conhecimentos que a Radmila me traz e que acho essencial qualquer mulher agora grávida que esteja por parir perceber exatamente que tipo de parto que ela quer, como ela o quer, seja lá o que for a opção, mas perceber quais são as implicações de todas as intervenções que se oferece hoje na medicina, que têm as suas indicações e que têm os seus lados positivos, mas que também podem trazer complicações. E é muito importante estar a par dessas coisas para tomar uma decisão. Agora, vamos ouvir a doutora Radmila falar do parto de estanciamento, do parto positivo, das implicações que tem para a nossa sociedade, para a mulher em regra geral. Eu acho que este episódio é muito valioso, que tem imensa informação essencial para qualquer mulher que está prestes a dar à luz. Bora ouvir a doutora Radmila na Terra-Mãe.
Obrigada por teres aceito o meu convite à Terra-Mãe. Bem-vinda à Terra-Mãe.
Muito obrigada pelo convite.
Radmila, eu estou super grata por teres aceito o meu convite. Já havia muito tempo que eu queria falar contigo aqui. Eu acho que tu tens imensas coisas para partilhar com mães grávidas e a tua experiência é muito rica. Eu gostava que tu começasses por partilhar connosco um bocado a história do parto na água aqui em Portugal e estendendo-se um bocado ao parto humanizado, chamado humanizado.
O humanizado, eu acho a palavra não é muito bem escolhida. Hoje em dia em Portugal se usa, tenta usar muito mais a palavra o parto positivo, não significa sem dar qualquer informação sobre os êxitos, como é que depois acaba um parto, mas que o resultado total seja um resultado positivo para a mulher, para a nova família. O parto na água tem uma boa história em Portugal. A história do parto na água começou em 2006, finais de 2006. Só que naquela época foram os partos fora do hospital ao longo de 2006 e 2007. Em 2008, em maio de 2008, se realizou o primeiro parto na água no meio hospitalar. E naquela época foi um misunderstanding, foi um mal-entendido. Eu fui-me dada a autoridade de pôr piscina a funcionar, mas não estava 100% claro se o bebê vai nascer na água ou não. Mas aconteceu, simplesmente a gente permitiu, mesmo que a pediatra, a neonatologista, ficou um pouco aflita naquele momento. E o parto ocorreu lindamente e foi um início depois de discutir naquele hospital, que é antigamente chamava-se Clínica Santo António de Reboleira, CLISA, e hoje em dia já se encontra conectada com as Lusíadas e a Clínica Santo António Lusíadas. E ali começamos, a partir dali, até mais ou menos 2009, de viver partos na água lindíssimos, em colaboração junto com neonatologia, que naquela época estava primeiro um pouco cética, mas depois abriram-se absolutamente para isso. E foi uma experiência muito bonita. Tivemos, dentro de um espaço de tempo de um ano, 40 partos, cerca de 40 partos lindos na água, vivências emocionantes. E isto é, no fim, que o parto na água traz. Depois já explico um pouco de onde é que vem este emocionante e porque é que isto é tão evidente no parto na água. Depois fui convidada para o hospital particular e ali desenvolvemos, junto com o parteiro Vítor Varela, desenvolvemos fomos convidados para uma secção parto natural, parto na água, num hospital que se chama Hospital Particular, que foi compro pela Trofa Saúde. Sim. E eles nos pediram para fazer isso. E foi outra vez uma experiência lindíssima, foi uma colaboração muito bonita entre médicos, parteiros, enfermeiros, enfermeiras, e tivemos experiência de, naquela época, em 9, 10 meses, tivemos a volta dos, se me recordo bem, chegámos a 60, 70 partos naquela altura, dos quais também 2 partos pélvicos na água. Viveram-se situações mesmo muito especiais. Em paralelo com isto, desenvolveu-se no Hospital de Setúbal, e ali também fui ajudando e apoiando este processo também, para aumentar este processo em todos os lugares em Portugal, no fim. Primeiro começou com imersão na água, Isto foi 2009, meados de 2009. E depois, em 2010, novembro, aconteceu o primeiro parto na água e a partir dali começaram a fazer partos na água lá. Interrompeu o processo, eu acho, por uma luta de poderes, nada mais que posso explicar, nos quais são envolvidos pessoas, nomes obstétricas, mas já pessoas que são de uma certa idade e que acho que não fizeram um movimento novo, não conseguiram seguir este movimento novo, então interrompeu-se o processo em 2014. E desde ali não temos mais parto na água hospitalar, mas o parto na água por si continua a ser vivido e vivenciado em muitos partos domiciliares e com muito bom êxito, com experiências muito positivas para os casais. E no fim também com uma aprendizagem que nós ganhamos enquanto profissionais durante a assistência destes partos. Porque a natureza começa a nos ensinar de como os bebés gostam de sair, como é que eles fazem este percurso.
Sim, é lindo o que tu estás a dizer, o facto de dar agora voz um bocado não só às mulheres, porque elas são as protagonistas principais disto, mas também o bebê, porque também é respeitar o tempo do bebê, dele sair naquele momento desta forma.
Sim. E não é só o tempo, Audrey, também se trata de como. Porque mesmo aquilo que nós antigamente chamávamos parto natural, seria quando a enfermeira parteira ajudava a cabecinha, baixava a cabecinha, deixava o ombro sair e puxava a bebê para fora. No parto na água entra-se no mais um nível diferente. Ali, a gente aguarda que o bebê saia a cabeça, que o bebê roda sozinho, que os ombros saem sozinho e que o bebê se empurra fora do útero na sua própria iniciativa. Então, é um processo ainda além daquilo onde estamos. E possivelmente, quando percebemos este processo, vamos perceber que existe alguma coisa ainda mais para aprender neste processo tão importante para início da vida de cada um de nós.
Uau, é lindo o que tu acabaste de dizer, que realmente é o impulso do bebê que faz com que ele saia do útero, é a decisão dele.
É isso. Quando você percebe a dinâmica deste impulso e quantos tecidos estão já naquela altura movidos e trazem uma certa consciência, são fáscias que depois também são muito importantes no desenvolvimento desta criança, por exemplo, no seu primeiro espaço de existência. E se é uma criança muito emocional ou se é uma criança muito mental, vai depender muito deste primeiro impacto. Depois as outras, outros desenvolvimentos.
Sim, aliás, o parto na água é uma das opções que se fala quando se fala de parto humanizado, que tu também não, já me disseste e explicaste que não gostas muito dessa palavra, porque o parto é humano, tu explicaste isso muito bem.
Não, o humanizado pode trazer um ataque contra aquilo que acontece neste momento nos hospitais e não sei o quê, e eu acho que não é atacar. Não estamos no patamar de querer partilhar e de transportar mais perto possível aquilo que é importante ou é importante de nós modificarmos, de nós trabalharmos, e não é o tipo de parto só que interessa, interessa o como se vivencia este processo.
Sim, e aliás, por falaste de movimento de parto positivo, que é um movimento, aliás, que começou na Inglaterra com a Millie Hill, que fundou a The Positive Birth Movement. Que
tu... Nós somos a Clínica Medicinas, é representação para Cascais e zona de Cascais.
Exato.
Nós fazemos estes encontros na Clínica Medicinas uma vez por mês.
E tu estás a falar de outro aspecto do parto, que também tem que ser uma vivência positiva para todos e principalmente para a mãe. Hoje põe-se a questão um bocado também de dar o protagonismo, o direito, e acho que normalmente deveria ser um direito adquirido à mãe, de decidir como é que as coisas acontecem e de não deixar fazer aquilo que ela não quer e de deixar o tempo às coisas se desenvolverem como se devem desenvolver. Sim, muitas mulheres estão poucas informadas naquilo que elas, para já, como é que o parto acontece, como é que as coisas se devem desenrolar e nos direitos que elas têm, porque elas podem recusar certas intervenções, se elas não sentirem que é positivo para elas e para o bebê.
É, definitivamente estas informações faltam, informações que não se pode colocar nenhum soro se eu não quero, não se pode colocar nenhum oxitocina se eu não quero. Muitas mulheres vivem ainda esta atitude patriarcal, no fim, né? A atitude de uma sociedade macho, né? Onde o fora decide o que é que acontece dentro. Eu acho que ali vamos ter que trabalhar nós mulheres, vamos ter que trabalhar na nossa reconexão com o nosso próprio poder e muito quando se trata deste aspecto de o que é que acontece no parto, como é que vamos viver o parto. Isto é um processo que começou, que definitivamente começou, e sou muito feliz que começou, porque uma coisa que já se pôs no caminho, aquilo que é o mais importante, é pôr-se no caminho. E nós já estamos neste caminho. E este caminho vai abrindo sempre mais e mais portas ao nível desta reconexão com o feminino. Não é por acaso que o Dalai Lama diz que a transformação do mundo vai passar pela mulher ocidental. E ela vai passar por esta reconexão da mulher ocidental, com o poder intrínseco dentro do corpo dela.
Outra coisa que eu gostava de trazer como assunto, a forma de escolher como a gente vai dar à luz também pode ser uma opção muito, muito pessoal. Tu há pouco tempo foste à TVI falar da cesariana eletiva, também tens uma das tuas médicas, que é a doutora Carlota Rigo, também estava a ser entrevistada. E vocês falaram então do problema que implica a cesariana quando ela não é uma necessidade médica.
Quando não é uma necessidade médica. E isto é um grande tema que eu tenho. Tenho muita dificuldade de aceitar a atitude que neste momento acontece em Portugal, que existem por tudo e nada marcações cesarianas e também aceitas, isto que é muito importante dizer, as mulheres aceitam estas propostas, quer dizer que temos mesmo um trabalho para fazer e cada mulher que ganha mais consciência com o sistema dela e que se reconecta com o sistema dela, com o corpo dela e que deste ponto decide que tipo de parto gostaria de viver e o que é que pode aceitar e o que é que não, é um progresso. Cada uma mulher que chega além daquela determinação de fora e se conecta com sua autodeterminação. E isto, vamos saber, isto vamos precisar ainda alguns anos para ver isso. Agora, ao nível médicos e medicina, eu falei na TVI sobre isso e eu acho que isto, fazer cesarianas desnecessário, são situações de negligência médica para mim. Isto é uma palavra muito dura que estou a dizer, mas muito quando estão empurradas, sem razão nenhuma, nesta direção. Okay? Nós médicos temos um chamamento e nós médicos estamos para informar, para suportar, para trazer saúde e suportar a integridade de um sistema, né? Do sistema, seja na sua funcionalidade, seja na sua presença. A cesariana interrompe a integridade, seja do processo do parto, seja do corpo desta senhora, desta pessoa. Né? Nós cortamos a pele, nós cortamos o útero e promovemos uma saída, e se é eletiva, uma saída de uma criança que nem sequer está preparada fisiologicamente para sair. Wet lungs, os pulmões úmidos ou com líquido, são muito típicos nas cesarianas eletivas, porque simplesmente faltam os dias de contractilidade e da preparação quando o bebê, dentro da barriga, ainda expulsa líquidos fora dos pulmões para garantir que o sistema, quando se conecta com a respiração, possa ter uma boa quantidade de volume e pode funcionar naturalmente, normalmente e saudável. Significa que existem processos pequenos que acontecem naquelas alturas que não devem ser ignorados, e eu acho que quando se entra numa epidemia quase de cesarianas, por exemplo, como no Brasil, né?
E nos Estados Unidos, sim.
Isso mesmo, gente entra num patamar bastante perigoso para a saúde desta nova vida e para também aquilo que acontece depois no sistema da mulher e desta família.
E não só do bebê, porque a passagem no canal, no birth canal, é fundamental para o nosso microbiome, que é a microbiota
isso
que temos
mesmo.
E
sim.
Que vai nos proteger também a nível do sistema imunitário, tem muitíssimas repercussões a nível de saúde e de desenvolvimento para a criança a seguir.
Isso mesmo, é um tema enorme porque nós somos uma sociedade que tem um problema de gastrointestinal, está a liderar as doenças não crónicas.
Crónicas, né? Aliás, tudo começa no intestino. Tudo começa no intestino,
é verdade, tudo começa no intestino, né? Isso é verdade, o intestino define a individualidade da pessoa, define o indivíduo também. E você falou sobre a imunidade, sim, resposta imuna. Mas não só, também um relaxamento está garantido pelo intestino, significa também a vivência abundante, no fim se coloca, quando nós estamos no seguro, na vivência segura, o nosso intestino funciona muito diferente do que quando estamos numa situação de stress, é um órgão mais reativo ao stress que nós temos.
Sim, se tivermos, como se diz, em estado de fight or flight, em um sistema de stress, não conseguimos fazer a digestão, não conseguimos absorver os alimentos. Pronto, tem muitas repercussões nesse aspecto.
O nosso sistema ou pode lutar ou pode defender, né? Se luta, não consegue defender. E luta, fuga, é o stress. O outro lado seria a segurança e ali automaticamente a natural defesa do corpo existe. Sim, sim, tem toda a razão.
O outro estado chama-se rest and digest, quer dizer tudo, é descansar e digerir, fazer a digestão das coisas, que aí o intestino está na sua função plena.
Nós estamos agora só a ter uma primeira ideia sobre quanto a o sistema gastrointestinal, qual a importância ao nível de muitas doenças crónicas no nosso sistema, como é que está envolvido em muitas doenças crónicas no nosso sistema e envolvido no nosso bem-estar em geral. Nós estamos no início de descoberta disto e isto, graças a Deus, também a medicina percebeu.
Sim, e doenças autoimunas também, é verdade.
Claro, alergias, doenças autoimunas, muita coisa mesmo.
É por isso que é tão importante passar pelas etapas que a gente está a falar do nascimento, pelo birth canal. Claro que não estamos a falar de situações, como tu disseste, médicas, onde realmente a cesariana é um caso de vida ou não. Morte ou de uma situação diferente, não estamos a falar de placentas prévias ou situações de pessoas que estão numa gravidez complicada.
Existem indicações muito claras sobre cesariana, ora, para a cesariana, e eu sou grata que esta técnica existe, e sou mesmo grata porque o meu neto que nasceu hoje, nasceu por uma cesariana, depois de um trabalho de parto bem sucedido, onde simplesmente o sistema corporal da minha nora, que é muito, muito pequenina mesmo, com uma cabeça sérvia que tem um biparietal enorme, deu grandes dificuldades de passagem, né? Chegou muito longe, mas depois houve um momento quando o bebê já se prolongou demasiado e tinha que se dar um apoio, e este apoio foi muito bem sucedido, foi uma cesariana em trabalho de parto, que promoveu o futuro. A amamentação, o bem-estar da criança, o bem-estar da mãe, o bem-estar do pai, significa isso é um parto positivo, não foi um parto negativo. Por isso que eu estava a dizer, não se trata de chegar a ter o bebê só vaginal, trata-se também de promover aquilo que é possível no sistema de cada mulher.
Tudo isso
o sistema contém informação sobre a história, está a perceber? Significa, há muita coisa que lá conjoga na vivência de um parto.
Agora vem-me trazer outra pergunta. Qual é a tua posição sobre a epidural de forma geral? Porque sei que há muitas mulheres que temam de ter muitas dores no parto e que para elas a epidural é uma salvação e que têm partos naturais muito bem sucedidos graças à epidural, mas também sei que há mulheres que entram em trabalho de parto e se calhar até nem se apercebem e quando chega à altura já estão completamente dilatadas e não precisam sequer da epidural. O facto de usarem epidural, do que se sabe hoje em dia, é que tem por consequência de diminuir o ritmo de trabalho de parto para certas mulheres, não é para certas, para todas, aliás, favorece instrumentalizações de parto.
Isso mesmo.
Está cada vez mais.
Isto é uma informação que não está dada aqui em Portugal, em regra não está dada durante o trabalho de parto. As pessoas são pedidas de quer ou não quer epidural e até ficam de vez em quando quase maltratadas porque não querem, chamadas loucas ou o que é que for. Epidural, outra vez, é muito bom. Tudo que temos na medicina, temos porque precisamos.
Exato.
Só que tudo tem as suas indicações e contraindicações. Um trabalho de parto ideal, obviamente, é quando a gente permite que ela ocorre de maneira natural, na sua própria dinâmica, e é melhor para ela, para a mãe, como também para a criança. Porque não esqueça que o trabalho de parto é algo que nós, enquanto médico e medicina, ciências da medicina, sabem muitos aspectos, mas não sabem todos os aspectos, ao longo não sabem todos os aspectos. Se você consegue imaginar, temos 10 pontos, cada 10 pontos interligados com um fio, interligados entre eles, de maneiras variadas. Imagina que você sabe dos 10 pontos, 3. E com estes 3 pontos, você começa a achar que sabe lidar com parto. Significa que você movimenta um dos pontos, você sabe os outros 2 pontos o que é que vão fazer. Mas você não sabe o que é que fazem os outros 7 pontos. Significa que sempre quando nós interrompemos um processo tão complexo como o trabalho de parto, corremos risco de trazer situações de urgência, de emergência, situações, se calhar, desnecessárias. Por isso é que devemos pôr as indicações e as decisões, quando é que se oferece o quê, quando é que nós nos apoiamos durante o trabalho de parto com técnicas de fora, devemos decidir caso por caso, muito especificamente, com esta cautela de perceber que o sistema sabe melhor do que nós. Sim. Significa ter este respeito de perceber este corpo desta mulher sabe melhor trabalhar este assunto do que nós. E ali já íamos, se calhar, chegar mais perto daquilo que é pedido ao nível de um parto positivo.
Sim, aliás, traz-me a esse ponto de dizer que a mulher, no fundo, quando está conectada com ela própria, que tu disseste, sabe e sente realmente o que está a acontecer com ela melhor que qualquer médico. E por isso que é muito importante deixar sempre oportunidade de deixar a mulher decidir, no fundo.
Tudo isso não acontece, o parto não acontece no parto só. O parto se prepara. Uma mulher tem 9 meses de gravidez. E estes 9 meses de gravidez é o A e O de tudo aquilo que é possível alcançar. Significa que temos técnicas, muitas técnicas que podem ajudar de uma mulher que tem muito medo de dor ou que não tem capacidade de lidar com dor, se por exemplo conectar com hipnobirthing ou outras técnicas, aprender outras técnicas ou simplesmente aprender a ganhar o vaso maior para este medo não ser tão grande. E para poder, se calhar, lidar diferente com isso. Porque se eu entro um pouco na minha fantasia, nos meus sonhos, eu nem acredito que o parto foi pensado ser doloroso. Eu acredito que, como dor é outro lado do prazer, eu acredito que algo altamente prazeroso não se pôde viver prazeroso. E tinha que se um pouco esconder na dor. Isto é uma fantasia que eu tenho. Uma fantasia que para mim não é fantasia. Mas eu falo sobre fantasia porque eu não posso comprovar isso. Mas eu já vivi mulheres que viveram partos sem sentir dor.
Sim.
Sem epidural.
E ter orgasmos, aliás, não é?
E isso, o cocktail de hormonas e de substâncias durante o trabalho de parto é igual ao cocktail do orgasmo, mas é potencializado. Várias potências por cima desta experiência. E você pode imaginar que um excessivo prazer pode, num sistema que não está preparado de viver este excessivo prazer, ser sentido como dor, ou ser aprendido de se sentir como dor. Porque pode ser que antigamente isto era uma situação até grande, muito, muito perigosa, como também a sexualidade foi muito perigosa para várias mulheres dos séculos anteriores do nosso. Anteriores, significa o medieval, mulheres com uma sexualidade vivida naturalmente foram chamadas bruxas, queimadas e tudo isso. Significa, para mim, é um mistério ainda que nós vamos pouco a pouco abrir e começar a aprender mais sobre isso. Agora, que é necessário existir epidurais, é necessário. Que há mulheres que chegam ao parto e o parto, por exemplo, se começa a prolongar e a situação começa a ser muito difícil a vivenciar, é muito difícil a ficar conectada com ela própria, porque a dor está a começar a fazer dela tipo como se fosse um animal, um bicho, né? Ali, obviamente, deve-se propor e dizer, olha, eu acho que tem que se fazer um intervalo, né? Temos que deixar um pouco o corpo descansar, porque é um processo, pode ser um processo muito violento e demasiado violento para esta senhora. Significa, não é ideia ter um bebê que nasce lindamente na água e mais está apifada. Não é isto a ideia. Uhum. A ideia é os dois estarem bem, os dois possam viver isto como algo positivo. E isto vai muito depender do bem-estar da mãe. Eu não acho... Não é necessário pavorizar as mulheres que pedem uma epidural, mas eles têm que perceber que eles perdem um momento, a conexão com totalidade desta experiência está perdida dentro do espaço de tempo quando nós temos epidural. Significa, nós não sentimos o ingrediente mais importante no trabalho de parto, que é a dor, a contração.
É a contração.
Que é aquilo que precisamos, que depois no final temos as oxitocinas e temos o bonding e temos tudo aquilo que é necessário. Uhum. Fica, depois disto vai ter que se trabalhar fora do útero depois, vai-se dar um bom suporte a esta mãe para o bonding, para esta conexão possa acontecer, né? Porque esta conexão entre os dois profunda, a nível celular, possa acontecer. Uhum. Significa um grande trabalho depois na amamentação, um grande trabalho no toque e continuar a sentir este toque para oxitocinas possam explodir, possam vir de maneira natural.
Claro, outro tema que também acho importante tocar é o tema da indução no parto. Muitas mulheres chegam supostamente à data que o bebê deveria estar a nascer e começam-se a contar as semanas e a dizer não pode passar de tantas semanas porque pode ser perigoso. E propõe-se induções que às vezes não...
Às 39 semanas já.
Sabendo que no fundo podemos estar grávidas até 42 semanas e até há quem fique grávida até 43, que há casos assim, sem risco.
Isso é importante, como já disse, há indicações para tudo. Há indicação para indução também. É importante perceber que o parto, a indução por causa de prolongamento da gravidez, é aconselhada a partir de 41 semanas e 6 dias. Porque a partir dali existem estudos empíricos, isto é, como já digo, isto é generalizado, uhum. Estudos empíricos que dizem que o bebê está melhor fora do que dentro, em porcentagens, quer dizer, 60% é melhor fora, 40% melhor dentro, para dizer, significa porcentagens, uhum. É uma sugestão no fim, não?
E no fundo, uhum. A mulher é que deveria estar a tomar essa decisão. Se é o caso para 60% das pessoas, pode não ser o caso dela.
A mulher devia ser apoderada todo o tempo de chegar às suas decisões, de sentir no seu corpo, de sentir no seu sistema, de ter tempo de se interrogar sobre isso. Ela não se deve pressionar. Toda a gravidez e todo o parto é um tempo tão especial a nível de energia que se transpassa para um ser, que deve ser tratada de uma maneira muito diferente, seja no trabalho, seja na nossa atitude enquanto sociedade, seja no trabalho de parto próprio, e deve ser apoderar, como já disse, dar empowerment, né? Apoderar, diz-se em português,
sim,
né?
Empoderar, sim.
Empoderar esta mulher de se conectar mais que possível com informações intrínsecas dentro dela, para nos mostrar, nós médicos, mostrar o que é pedido. E eu acho que induções hoje em dia como estão efetuadas, porque eu quero que este médico esteja cá para fazer o meu parto e ele faz só partos naquele dia ou depois já vai de férias, estas situações falam sobre a mulher que não está no seu poder. Porque a mulher que está no seu poder, ela não vai fazer tudo dependente de uma energia fora do médico, ela vai buscar outra possibilidade para aquilo que ela deseja de viver. E nunca é só uma pessoa que pode ajudar nestes sentidos. Porque um trabalho, no fim, não é feito por médico. O trabalho é feito pela mulher, pelo corpo dela e pela toda a história que este corpo grava ao nível de partos, ao nível de vivências, ao nível de traumas. Tudo isto está dentro deste pacote. É só mais uma coisa que acho importante de mencionar aqui. O parto é o primeiro impulso da vida em contacto com o mundo. Então, o parto é o momento que vai definir como este indivíduo que nasce vai enfrentar e vai vivenciar e vai colaborar com este mundo. O parto, no fim, mundo corresponde a quem? O pai. O parto define simplesmente quem é pai, quem é este homem poderoso, protetor, quem é este mundo. Estas pai e mundo são energias muito parecidas. Significa a maneira como é que o ser nasce, se nasce de todo o poder de uma mulher ou nasce de uma determinação de fora, vai determinar também como é que este ser vai olhar para o mundo. O parto ensina a primeira separação. O parto ensina a primeira respiração. O parto ensina confiar ou não. O parto ensina o mundo é seguro ou não. Tudo isto se transporta dentro daquele um momento, um espaço, umas horas do trabalho de parto. Então, vale a pena investir-se profundamente no suporte de cada mulher para viver o seu parto assim como o sistema dela, o corpo dela é capaz de o viver, buscar dali uma conexão consigo mesma e sentir que existe dentro dela um poder enorme que pode desenvolver depois disto sempre mais e mais.
Exato, é muito importante. Aliás, faz-me lembrar uma frase que a Marjorie, que tu conheces, que eu também entrevistei para o podcast, fala no seu livro, que tu se calhar já leste, O Sagrado no Parto.
Sim. Sim,
onde ela fala daquela famosa frase do Michel Audon, para mudar o mundo é preciso mudar a forma como nascemos, porque tem todas as implicações que tem aí, que tu estás a explicar para nós agora, não é?
É, definitivamente. Para criar uma nova sociedade, o parto vai ter que ocorrer diferente. E, aliás, isto anda em paralelo, não é? Vocês notam, nós estamos numa grande mudança da sociedade e nós estamos numa grande mudança do parto. Mundialmente, está-se a movimentar, há movimento mundialmente sobre um positivo, nascimento positivo, importância do parto, né? As mulheres começam a se conectar e elas são as bases, no fim, do acontecimento no parto. E esta conexão da mulher com ela própria e com o poder dela própria é uma base para os partos não poderem ser manipulados de fora.
Exato. Aliás, traz-me outro assunto que eu acho muito importante a gente falar, é os partos traumáticos e a importância de realmente ter partos positivos, seja como eles ocorrem, mas de ter pelo menos para a mulher uma experiência positiva, porque um parto traumatizante pode ter muitas repercussões no pós-parto, no bonding com o bebê, na recuperação da mulher e infelizmente... Existe muitas situações dessas, eu ando a ouvir muitos podcasts, vou dar um exemplo que eu ouvi recentemente num podcast onde é uma atriz portuguesa, Joana Gama, que contou a sua experiência de parto bastante traumática, onde ela foi maltratada e que realmente teve uma grande repercussão na sua recuperação e na sua relação com o seu bebê.
Sim, e existem situações que chegaram, eu estou sempre mais a perceber quanto que as histórias que trazemos se colocam no parto, quanto que elas fazem parte do parto. Significa histórias traumáticas que tivemos no nosso próprio parto podem trazer situações, podem chamar por situações difíceis também no parto que vivemos nós com o nosso filho. É bastante importante perceber que o trauma é uma situação que se transpassa geracionalmente. E antigamente se pensava 7 gerações, hoje em dia se sabe que os traumas ultrapassam inclusive 12, 13 gerações. Significa que nós temos qualquer modo na diluição de traumas vividos na nossa sequência de mulheres para trás, na nossa história. O que é que isto também traz? O parto é uma oportunidade de resolver histórias que já passaram.
Sim? Fala-se isso na psicogenealogia.
Fala-se sobre isso. E eu acho, eu vivi várias situações, eu não vou entrar nos pormenores porque não tenho autoridade sequer de falar, mas eu vivi situações que onde uma paciente minha viveu um parto traumático, muito traumático, a mãe dela viveu um parto muito traumático, este parto muito traumático trouxe que a mãe nunca se conseguiu vincular com ela e sempre sentiu como a filha lhe empurrasse, como se a filha não quisesse se conectar com ela. E depois, no próximo desenvolvimento, no próximo parto, no parto da filha, se percebe a filha em si não tem conexão com ela própria e a filha em si vive uma vida um pouco oca, porque não fazer o bonding quer dizer não aprender de se conectar consigo mesma. Isto, temos que perceber que contacto com mãe fala com contacto com dentro. Quando este contacto está interrompido, nós temos mesmo que trabalhar profundamente de criar outra vez. Existem técnicas como a experiência somática, existem técnicas como o body dynamics, existem várias técnicas que trabalham na resposta do no físico que podem ajudar a criar a reconexão com o corpo, vinculação. Se a senhora fazer este percurso, que viveu uma situação de não conexão com a mãe dela, ela vai conseguir fazer a conexão boa durante o trabalho de parto dela. Se ela não fazer isso, pode repetir a mesma experiência ou pode ter pessoas a lhe ajudarem durante toda esta gravidez e o parto de fazer um passo além disso, de conseguir um pouco mais conexão. E isto vai ser suficiente para ela se pôr no caminho. E como já falei, estar no caminho é o mais importante. Onde é chegar? Isto é uma outra coisa. Mas manter-se no caminho é o mais importante.
Depois tem a ver com a história de cada um.
Isso. Não, mas o trauma, definitivamente, nós temos, muitos de nós têm traumas no parto e também acho que uma técnica muito interessante também trabalhar estes traumas de parto e durante a gravidez é o rebirthing, não? É uma técnica que, no fim, se baseia nesta informação que nós vibramos a partir da gravidez e do parto. E esta vibração se mantém no nosso corpo e se nós não trabalhamos situações que não foram bem sucedidas, pode haver repetitividade de padrões, aquela situação que sempre me acontece a mesma coisa, sempre se repete a mesma situação na minha vida. Isto pode acontecer. Então ali é importante mesmo fazer um break, abrir este círculo para poder começar a ver uma nova criação de uma história.
Exato, e curar a árvore genealógica.
Isso, e isto medicina quântica, ou isto física quântica sabe, que se eu curo hoje uma coisa, todos os temas do passado ficam curados. Isto são coisas que dá para comprovar com medições. Então, na física quântica, existem já técnicas com que se podem comprovar estes tipos de situações. Eu li um livro uma vez que me fascinou, chama-se O Campo. Ela é o jornalista e junta todas estas informações e é muito giro ler um pouco lá dentro só para perceber quanta coisa que nós achamos que não funciona e dá para medir, inclusive. Por exemplo, funcionamento de reiki, funcionamento do pensamento, funcionamento do prayer, do rezar.
Fascinante porque isso demonstra que nós sabemos muito pouco, que a ciência pode nos apoiar a descobrir mais coisas, mas há coisas que ainda são muito imperceptíveis ao nosso ver, que temos que confiar, diria, em outras vibrações e energias. E isso traz-me outro assunto que eu acho muito interessante, que tu desenvolves na tua prática como obstetra, é olhar para a mulher de forma holística e tu explicas nas tuas consultas que o corpo da mulher fala e diz coisas sobre ela, sobre o seu passado, sobre os antepassados, e tu tens uma abordagem muito linda sobre isso. Queres falar um bocadinho sobre essa forma de ver?
É, para mim, faz parte das consultas a informar-me sobre a história, a informar-me sobre... Eu uso várias técnicas na consulta, eu gosto muito, os números me ajudam imenso de perceber, de vez em quando, as histórias das pessoas, números criados pela data de nascimento, pelo nome, e eu escuto muito a história da família, escuto muito quem é mãe, quem é pai, quais são as doenças, porque cada doença depois fala sobre assuntos que possam estar por trás, e depois também escuto muito intensamente uma das pessoas que são grávidas, muito intensamente como que foram os partos deles. Para mim é muito importante entrar no, por trás daquilo que aparece, porque muitas vezes aquilo que aparece não é aquilo que é. Aquilo que aparece parece que é um vestuário, não é? Que nem precisa corresponder naquilo que se encontra lá dentro, e a pessoa própria pode nem sequer ter acesso a isso. E muitas vezes acaba uma consulta e digo, sabe, está tudo aqui, você só precisa perceber que aquilo que você achou que é a sua pele tem um zip, e você só precisa pegar no zip e abrir muito devagarinho, um por um, as zip, e perceber que, oh, já cá está, aqui também, oh, dá para perceber, assim fica, mas muito devagarinho, com muito cuidado, né? Menos é mais, sempre usando esta frase de experiência somática. Eu sou terapeuta de experiência somática, você sabe isso, é uma técnica que acho essencial de ser integrada na medicina, como na psicologia, como em todas as pessoas que fazem terapias ou que tentam ajudar outras pessoas, deviam conhecer o básico de como é que o nosso sistema funciona ao nível de situações de perigo. E como é que se deve actuar quando se sai de um perigo que já existe um bom tempo. Significa, para mim, é importante saber o todo, e dentro deste processo depois, com certos avisos, com certos comentários, desperto um pouco os temas. E estes temas começam depois a trabalhar, e no fim as respostas se encontram dentro das pessoas. De vez em quando só uma pequena pergunta, ou de vez em quando só uma pequena informação chega para desencadear no sistema da paciente umas respostas muito interessantes ao nível de temas atuais na vida dela. Então estas compartilhas são mesmo muito importantes durante o processo da consulta, por isso as consultas não são feitas em 15 minutos, 20 minutos, nem meia hora. As consultas duram pelo menos uma hora, as primeiras uma hora e meia, duas, dura mesmo o tempo necessário para se poder entrar numa ressonância uma com a outra.
E isso é muito raro acontecer hoje em dia na medicina, na forma como a medicina é praticada, que é um bocado pena.
Hoje existe mais uma coisa só que gostaria de acrescentar ao nível da importância do parto e ao nível da importância do o que acontece nos outros países, né? Para mim, em geral, em todo o mundo, parece muito difícil deixar a mulher se conectar com o poder dela em totalidade. Parece que existe um certo medo disto, e eu sempre me perguntei, mas de onde é que vem este medo? Mas porquê existe este medo? E dá-me a entender que o parto é um dos processos que mostram quanto poder existe dentro do sistema feminino, e quanto este poder no sistema feminino é conectado com a sexualidade dela. E quanto é que, no fim, o tema da sexualidade é, a sexualidade não bem vivida, é a razão no mundo da presença de tanta agressão.
É muito interessante.
Para mim, estes dois temas são muito perto um do outro. Eu acho que existe uma necessidade de resgatar o nosso contacto conosco, com o nosso corpo, o nosso contacto biológico entre homem e mulher, de entrar numa consciência diferente sobre isso, da mulher se responsabilizar também e não deixar isto acontecer de maneira como ele quer, mas se responsabilizar pela beleza deste momento, pela importância transformativa deste momento, como também o parto, obviamente, mas a sexualidade é algo que acontece com maior frequência. Claro. E quando nós começamos, quando este nós começar a abrir um pouco, muito provavelmente nós vamos chegar mais fácil a criar uma sociedade que não necessita de se odiar, mas que se pode amar.
Exato, e viver plenamente a sua sexualidade sem tabu.
Isso, porque é um acto, no fim, a sexualidade é um acto de biológico yin-yang encontro. Encontro entre masculino e feminino, encontro dentro com fora. Não? Uhum. Então é um, no fim, como se fosse uma escola de aplicação, de comunicação entre homem e mulher, sem não verbal. É isto que acontece no parto, potencializado, muito potencializado, e que se transtorna depois na aparência do parto, como hoje vivemos, que possivelmente em 20 anos, uma mulher vai viver o parto totalmente diferente, ao nível da dor também.
Sim, sim, porque também, como tu dizias, provavelmente à partida não é suposto nós sentirmos dor, mas está...
Não,
há ali
não
uma
acredito
coisa...
que seja. Não.
Não, porque fisiologicamente não deveria ser, no fundo, sendo que são as mesmas hormonas que atuam no ato sexual que no parto. Ramila, estou a adorar a conversa, já estamos quase a conversar há uma hora. Queria-te perguntar, pedir, como eu peço a todos os meus convidados, para me deixares uma frase que te inspire, que nos deixe aqui connosco na Terra-mãe.
Eu, a frase que mais, que sinto que foi actual há 5 anos atrás, foi actual há 3 anos atrás e actual ainda hoje e muito provavelmente vai ser muito actual em 5 anos outra vez, é a frase escrita em quase todas as paredes da Clínica Medicinas que fala sobre a necessidade da presença. Né? Só no presente podemos transformar o passado e criar o futuro. Então, diria eu, deixa-nos agradecer o nosso passado, deixa-nos aprender a respirar no aqui e agora, no presente, para podermos criar um novo futuro para os nossos filhos, obviamente, para nós, para os nossos filhos, cheio de verdades, belezas, saúde, felicidade e luz.
Lindo, muito obrigada, é linda a tua frase, é linda, linda. Aliás, eu, faz-me lembrar uma das coisas que eu sempre me lembro quando ficava à espera das minhas consultas numa clínica, é de ver o teu relógio, onde dizia sempre, agora, 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 a cada ponto da agulha, o tempo é agora.
Hoje é o único momento que temos, verdadeiramente, e que nos deixa... Estarmos connosco. É agora.
Ramila, muito obrigada pelo tempo que tu me dedicaste. Estou super grata.
Obrigada por serem juntada à Terra-mãe. Não se esqueçam de subscrever ao podcast. Também dou consultas individuais, onde avalio os seus sintomas, aplicando os princípios da medicina funcional aliados aos princípios da naturopatia. Permite-me criar um plano personalizado ao seu caso específico. Podem-me contactar através do Instagram ou do meu e-mail hello@lifechangenutrition.co.uk. Mais uma vez, obrigado por se terem juntado à Terra-mãe.